Cara, vou dar um conselho. Bebam muita maracujá, muito suco de maracujá pra jogar God of War 3 no Very Hard, porque não tá fácil.
Ai, já zerei já.
Caramba, cara, olha só. Ou me dizer,
é só ser bom, né? Quando tu é bom, tu consegue.
É que quando eu tinha ele no Play 3, eu terminei uma vez só, nem fiz nada. Esse daqui só terminar o jogo pra platinar, tá ligado?
Ah, é o remaster, então?
Sim, o remaster.
Ah, então tu tá jogando no PS4, se é remaster.
PS4, isso.
Não, pra ser remaster tem que ser PlayStation 4, cara.
No fim do ano, se tudo der certo, eu pretendo pegar aquele Devil's Third, cara. Eu acho que o jogo vai ser divertido pra caramba.
Vai ser bom, né?
Porque todo mundo mete a boca nele, mas ele é um jogo que, pra mim, ele...
Ele é a cara da Sony.
O Nan é um sonista enrustido.
Cara, acho que eu vou conseguir matar esse maldito. Não é possível, cara, se esse cara não morrer agora. O tanto que eu bati nesse cara, ele não me deu um hit. Ai, que bicho do demônio, velho. Caramba.
Perdeu, né?
Velho, tipo, não acredito que eu morri, cara.
Jogos ruins?
É.
Da Nintendo vai ser difícil, né, cara?
Não, tem muita coisa ruim. Não preciso nem falar qual que é, né?
Yeah!
Ah, se tu viesse com Hong Kong, cara, meu Deus do céu. Tem algum trauma aí, cara? Sei lá, numa locadora, tu e o Lex, Hong Kong 97.
Cara, não fui.
Não, cara, chega de experiência. Hong Kong, o Lex, um anão e um tonel de piche.
Penas de galinha.
E um pote de vaselina.
Descendo as cataratas do Iguaçu.
Agora, antes de prosseguirmos, alguém aqui que esteja sem barril?
Todo mundo com barril? Bora pra vinheta!
It's me, Mario! Alô!
Olá galera, está no ar mais um podcast do blog Somos Nintendo, sejam bem-vindos! Eu sou o Vizio, muito prazer, estamos de volta aqui fazendo do podcast o nosso programa quinzenal, especialmente para você ouvinte que nos acompanha, que deixa seu comentário no blog e que faz questão de acessar o nosso blog para comentar o quanto é ruim não ter o videogame da Nintendo, não é mesmo, Lex?
Pô, já começa na zoeira já comigo, cara. Sacanagem, eu nem vou comentar sobre isso que o cara colocou lá, porque eu tenho quase certeza que foi zoeira.
Pra quem não tá entendendo, no último podcast a gente teve um comentário de um querido anônimo, uma pessoa que não quis se identificar, muito provavelmente pelo teor do seu comentário, pra não ser perseguida pelo Lex.
Exatamente.
Onde ele comentou que eu moro em Floripa, é pertinho, mas sou do time do Lex, não tem nenhum console da Nintendo. E aí, Lex?
Tenho meu 3DS, cara. Ele ficou triste essa semana inteira depois que ele ouviu isso.
Pô, mas é sacanagem, né, cara?
Sacanagem mesmo, cara. Eu me senti... Sabe, tocou aquela música do Sons of Silence? Hello, darkness, my friend. Eu ouvindo essa porcaria, cara. Eu fiquei triste por ele, mas fiquei com raiva. Mas fiquei triste. Mas a raiva é maior ainda.
Quem quiser pode acessar o blog Somos Nintendo, no nosso último podcast de número 4, e você verá os comentários que a galera deixou pra gente ali. Um abraço aí pros nossos queridos leitores e ouvintes, Gladson, Ivo, pessoal que tá comentando bastante no blog aí. Quem tá do meu lado aqui, logo do lado esquerdo, me encoxando aqui, é o meu amigo Nan. Fala, Nan, manda um abraço pra galera aí, Nan.
Um abraço pra galera aí, é mentira, eu não estou encoxando ninguém, eu sou muito macho.
Ah, Nan, tem que tentar manter a aparência aí, né?
Pois é, cara, pois é. Nosso quinto podcast, espero que vocês gostem e a zoeira never ends.
É isso aí, cara. E aqui do meu lado direito, segurando a minha coxa direita, eu tenho o nosso amigo Rocha, Rockman.
Precisa depilar essa coxa aí, hein, cara.
Eu me nego. Eu já falei, eu tenho uma teoria de deixar o meu corpo o mais feio possível. Que se um dia o cara tentar aí me agredir, né, tentar abusar desse corpinho aqui, ele vai olhar, a situação tá tão feia que eu tenho quase certeza que ele vai desistir. Então no ônibus aí pode encoxar, mas a hora que tirar a calça e olhar, ele vai dizer, não, aqui não. Tem que estar com muita vontade mesmo.
Mas e aí, pessoal? Espero que curtam esse podcast, vamos lá.
Tá desanimado, Rockman?
Não, tô meio gripado, cara.
Todo mundo tá gripado, cara.
E tu, né?
Eu o quê?
Tá gripado?
Ah, cara, eu não sei, cara. Eu tava meio ruim alguns dias atrás. Eu não sei, tem uma tosse que não me deixa, cara. Não consigo entender. Sei lá, acho que eu tô com alergia a gravações de podcast, só pode.
É esse jogo ruim que tu anda jogando aí, né? Tá te deixando mal.
Não, aproveita aí pra... Já que a gente tá falando um pouquinho sobre a vossa pessoa, aproveita pra explicar pro pessoal de casa qual que é o tema desse podcast.
Bom, mês que vem, em setembro, se eu não me engano, dia 13 ou dia 15, estaremos comemorando com muita alegria, com gorrinhos na cabeça, com um copinho de refrigerante e salgadinhos, o 30º aniversário dele, o maior ícone da história dos videogames. O encanador mais querido do mundo, o cara que já foi marceneiro, é corredor, joga tênis, joga golfe, o cara é corredor de kart, o cara é lutador, quebra o pau com todos os personagens da Nintendo e, é claro, é o meu mascote preferido de todos, Super Mario! Uhul!
Pra quem não sabe, isso daí foi a voz do Nan, ainda não começamos a parte de efeitos especiais, tá? Isso daí foi ao vivo, foi na garganta.
É que, na verdade, eu sou o efeito especial. I'll be back.
Pois é, eu encerro o caso, saindo aqui. Valeu, galera. Até a próxima semana.
Volta aqui, Lex. Volta aqui e faz um favor pra gente. Explica pra galera em casa aí. Aproveitar esse momento de explicação do nosso podcast. Explica pra galera em casa. Pra quem nunca jogou Super Mario Bros. Se é que isso... É possível isso, cara? É possível? Uma pessoa que não jogou Super Mario Bros?
Eu acho que é bem difícil uma pessoa que gosta de videogame e pelo menos não conheça Super Mario. Talvez não jogar englobe um pouco do pessoal da geração de hoje em dia, dos gamers mais novos. Acho que todo mundo que teve um videogame antigamente já jogou Mario. Nem que seja um hack no Super no Mega Drive ou um jogo de navegador, mas todo mundo já jogou Mario. Ele é o símbolo do videogame universal.
Mario!
E o Rockman que tá aí só ouvindo essa conversa, Rockman, explica pro pessoal o que é Super Mario Bros, como é que funciona a mecânica desse jogo.
Na verdade, eu acho que o Mario foi quem definiu o gênero plataforma, um jogo de forma linear, com uma premissa básica, que era de salvar a princesa, no caso do Mario. Vários jogos foram pegando a fórmula do Super Mario.
Como é que você resumiria para uma criança que pegou o controle agora, tá jogando o Nintendinho ali, você colocou o Super Mario Bros, entregou o controle para ela e fala para ela jogar. Como é que ela vai jogar Super Mario Bros?
Corre! Corre! Pula!
Segura pra direita!
Pula! Ai, graça!
Cuidado, cuidado! Ai, caramba!
A criança é ruim demais!
É isso aí, cara!
Basicamente isso.
Super Mario Bros se resume a isso, né? Segura pra frente, o B corre, o A pula e vai pro abraço. Vai salvar a princesa.
Isso é grande parte do sucesso da franquia, né?
Simplicidade, né?
O jogo, tu bota a mão no controle, tu vê o jogo, tu, basicamente é instintivo o que tu tem que fazer. Tu tem que correr pra direita e vai, e pula. Quando tu vê um bicho que tu vai fazer, tu vai pular, é instintivo.
Fiquei meio em dúvida nessa parte, assim, Lex. Quando tu vê uma barata, tu pula?
Se não der em cima dela... Em cima de alguma coisa. É tentar chegar o mais longe possível, cara.
Isso sem falar da barata voadora, né?
Daí não, daí tu não pode. Daí tu se julga, se joga no chão e é mão na cabeça, pede por favor. O jogo, ele é instintivo, né? Ele é básico. E ele manteve a fórmula, então por isso que até hoje ele vem.
E da esquerda pra direita, né?
Sempre da esquerda pra direita. No tanto que no primeiro jogo, passou um pouquinho e tu não conseguia mais voltar a tela. Era sempre pra esquerda.
Isso era um dispositivo pra ensinar o pessoal a jogar, hein?
Será?
O pessoal não ficar parado na primeira tela esperando muito tempo. Segue em frente, ninguém. Segue em frente.
Faz sentido. O Super Mario 3 já veio com a possibilidade de poder voltar na tela, né?
Algumas fases, a tela te empurra, né?
Ah, sim.
Ela força, é que aí bate o desespero, o botão B já pula, aí aperta o B e não pula, e meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? E a tela tá vindo.
Tu tentando andar e a tela te empurrando e tu não tem mais como pegar a velocidade pra alcançar a próxima plataforma. E daí tu fica escorado no cantinho assim, a tela vai te empurrando até tu cair da plataforma.
Fica segurando ali aquela freadinha, né?
É, e foi com o Mario também que a gente aprendeu que quando uma fase é aquática, ela automaticamente se torna chata.
Ah, velho, isso é verdade, né, cara?
E tu sabe, né, que pras fases aquáticas é melhor ir com o Mario sem cogumelo, né?
Por quê?
Porque ele é marinho.
Essa foi demais, cara.
Cara, essa foi muito fácil, cara. Não sei como é que eu caí nessa.
Só um gênio como o Lex pensaria em algo assim, cara. Eu jamais pensaria em algo como
isso. Não, foi boa, realmente foi boa, cara. Pra galera que tá em casa, só deixando claro, os 30 anos são referentes à série Super Mario Bros. Teve início em 13 de setembro de 85, né, o lançamento no Japão. E ela envolve poucos jogos, não são todos os jogos do nosso querido amigo Mario. O Super Mario Bros, Super Mario Bros 2, o 3, o World, o New Super Mario Bros seguem essa linha, né? Já o Super Mario 64 não se encaixa na franquia Super Mario Bros. Ele é tido como uma outra premissa por ter, na verdade, uma jogabilidade, uma mecânica diferente, né? E não é considerado da franquia Super Mario Bros. Apesar de que tudo é Mario e vamos pro abraço, né?
É verdade. O Mario, ele também ficou famoso por causa dos spin-offs também depois, né? Primeiro, ele nasceu, na verdade, no Donkey Kong, quando ele ainda não era o designer dele nasceu no Donkey Kong, quando ele ainda não era Mario, ele era o Jumpman, que era o treinador do Donkey Kong. E depois, mais pra frente, ele surgiu como Mario mesmo, no jogo Mario Bros, que era só aquele minigame de correr pra um lado e pro outro e bater nas tartarugas por baixo e depois chutá-las por cima, que era um jogo bem arcade. Foi ali que nasceu o Mario. É dali que vem o Mario, o nome Mario, a nomenclatura Mario, que como todo mundo que curte Nintendo deve saber, era referente ao senhorio do, que era o Mario Segale. Provavelmente devia ser um cara feio pra caramba. O cara não era o melhor em quesito de beleza.
Realmente, cara, Super Mario, ele não tem nada de belo, né?
E ele, apesar da forma física dele, a gente pode chamar de fórmula porque forma, porque o círculo, ele é uma forma dele. Apesar da forma dele física, o cara corre, o cara joga tênis, o cara desce a porrada em gigante, Pokémon gigante de fogo e não se cansa, cara. É aquela velha história daquele meme do Facebook, que o cara do Call of Duty corre 15 segundos e tem que parar. E o Mario corre durante horas e horas e horas no reino dos cogumelos e ele não precisa parar. O cara é simplesmente a base dos esteroides. Sei como ele tira tanta energia.
Cara, eu preciso revelar uma coisa aqui agora. Assim, não é por causa disso, mas já que estamos falando disso, minha esposa está aqui do meu lado com o controle do Wii na mão. Ela vai começar a jogar Super Mario Bros.
Aê! Ela vai parar de jogar o God of War 3, que o Nan estava jogando até agora.
Ele tá preso no último chefe, não consegue passar. Tava xingando.
Xingou muito. Diz ele que bateu sem levar nenhum hit, mas morreu. Alguma coisa deu errado.
Eu só acho assim: a gente tá falando de Super Mario, cara. E você puxa pra God of War a mesma coisa que a gente tá falando de um grande empresário e depois falar do Lex.
Cara, não zoa com a minha falta de trabalho.
Curioso é que a Nintendo, ela já lançou, não sei se vocês perceberam, mas tem um site em homenagem aos 30 anos da série Super Mario Bros, que é o supermario.nintendo.com. Quem não acessou tem a obrigação moral de fazer isso agora, porque o site tá muito bem feito. Tem uma apresentação relativamente grande, tá, com o pessoal fazendo homenagens, música, sons, tudo referente à franquia Super Mario. Está incrivelmente belo, tá muito bom mesmo. Eu recomendo, pessoal. pessoal acesse aí o site, assista. E também lá tem uma parte onde você pode enviar um vídeo seu e ter a chance de participar dessa homenagem. Então é bacana aí pra quem curte essa área de vídeo aí, pode mandar nudes.
Quando o assunto é Mario, a Nintendo não erra nunca, né? Ela trata o Mario com um carinho de pai pra filho, que é incrível. Fazem o site, põem o pessoal pra gerar conteúdo, os próprios fãs geram conteúdo pro site e ela simplesmente divulga.
Eu vou abrir um espaço, vou abrir uma nova oportunidade aqui pro Rockman se expressar. Quero que ele diga pro nosso ouvinte qual é o jogo da série Super Mario Bros. Que ele mais curte, qual é o jogo que ele mais gosta e por quê?
O que eu mais curti foi o Super Mario Bros. 3. Pelo fato dele chegar inovando com power-ups diferentes e trazer uma mecânica relativamente nova para Super Mario, que é a questão de ter o Overworld, que é o mapa do jogo, caminhos secretos e etc. Pra mim, o que mais marcou mesmo foi o Super Mario Bros. 3.
Acho que ele é unanimidade, né? Super Mario 3 é...
Existe aquele que eu mais gosto, mas existe o que eu acho melhor. Pra mim, o melhor Mario 2D imbatível é o Super Mario World. Acho que ele é a perfeição, sei lá, acho que nenhum Mario nunca superou ele. Mas com certeza o que eu mais gosto é o Super Mario Bros. 3, sem dúvida. Tudo começou dele ali. É, claro que o Super Mario Bros. Tem muita, muita culpa no cartório, vamos dizer assim, muita influência, mas o Super Mario Bros. 3, cara, é engraçado. Eu consigo enjoar de jogar o Mario World, mas o Mario Bros. 3 não, cara. O Mario Bros. 3 é, talvez seja um pouco mais difícil que o Mario World. O Mario World é bem fácil, mas meu Mario preferido também é o Super Mario Bros. 3.
É, eu acho...
Tem que baixar o volume ali, né? Tá dando... Tá saindo na gravação aqui, cara.
O volume do Mario?
É.
Cara, foi mal, desculpa.
Não, tranquilo, tranquilo. Tranquilo o caralho.
Melhorou? Melhorou?
Pede pra pegar uma moedinha aí, que é a moedinha que dá pra ouvir.
Dani, pega a moeda.
Porra!
Pronto.
Ah, miserável.
Cara, vai lá, Felipe, tava falando ali.
Até legal, uma maneira que eu conheci o Mario Bros. 3 foi através de um filme, que eu creio que os três já devem ter assistido, se não assistiram, tem a obrigação moral de assistir, que é o The Game Wizard, aqui no Brasil ficou conhecido como o gênio dos videogames.
Eita.
Não sei se vocês já assistiram.
Assisti.
Muito bom, cara. Ele não envolve só Mario. Tem bastante referência sobre a Nintendo nesse filme. Tanto os jogos de Nintendinho, do Guri jogando no arcade, tipo Renegade, Double Dragon, na versão de Nintendinho. E ele pedindo auxílio pra Nintendo Powerline. E a final do campeonato no filme é tipo quem chega mais longe no Mario Bros. 3.
Boas lembranças. É uma homenagem aos gamers esse filme aí.
Na verdade, ele é uma propaganda gigante da Nintendo. Tem nem que dizer, é só o jogo da Nintendo.
Mas também tem que verificar a situação na época, né?
Sim, não. Não tinha concorrência naquela época.
Mas, hoje em dia, se fosse um filme desse naipe, certamente, eu não tenho dúvida nenhuma, que seria sobre a Konami.
Konami?
Verdade, bicho.
Não, mas seria sobre Xbox, seria.
Esse filme, tipo...
Seria sobre Xbox, ia passar o quê? Dois jogos?
Killer Instinct e Street Fighter 5. Ah, não! Não, não tem!
Errou!
Também podia ser um filme da Sony, né, cara? Com jogos do passado.
Sim, PlayStation 4, a marmita.
Isso.
Sacanagem aí, galera, que tá ouvindo isso aí. Não leva pro lado pessoal aí, é só zoeira. A gente sabe que todo mundo concorda com a gente que a Nintendo é muito mais foda do que a concorrência. Fly from your grave. Olá, Marilene! É isso aí, tamo aí saudando a mandioca, sempre ligado na parada. É nóis. E bem-vindo, Fernando, chegando atrasado no podcast.
Vai ganhar falta.
Não, ele acabou de receber alta, na verdade, né?
Ah, tá.
Ele tava malzinho aí, tava doentinho.
Tá que é só a peninha do T-Rock, né?
A gente tava aqui falando sobre o filme e o Felipe...
Finalizando ali o filme, só. O mais legal foi o meme que ela rendeu, que foi esse. Nesse exato momento, você coloca o som que eu vou te mandar aqui, o vídeo no YouTube, por favor.
O cara folgado, né, cara? Ainda manda na edição.
Foda o cara se editar podcast, porque o cara tem que ter uma paciência do caralho.
O cara para fazer podcast pra mandar merda de um som. Ah, toma. O bicho teve todo o tempo do mundo pra procurar o som, ele vai procurar agora.
Então, ó, agora ele mandou ali, ele acha que eu vou clicar. Ele acha que eu vou clicar e vou baixar.
Faz depois, ô, infeliz.
Não, é. Meu sonho é pegar o Baidu aqui. Pra não ficar injusto, vou colocar aqui uns 10 segundos só da música que o Felipe passou. Escuta aí. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights. Tem uma história aqui que envolve Super Mario World. É um poço de piche, penas de galinha.
Não fez um tanto de óleo. É toda história, cara. Toda história boa do grupo começa com isso. Sempre quando a gente vai contar uma causa, a gente conta, tem uma história aqui, a gente coloca sobre um poço de piche, pena de galinha, dois anões, sempre tem que ter os anões.
O desentupidor. A critério do cliente. Então, galera, quando eu era criança, eu e meu irmão, uma vez a gente foi... A minha mãe solicitou pra gente que a gente fosse até a padaria buscar uns pães. E a gente foi na padaria, que era mais ou menos umas 3 quadras aí de casa. Eu não lembro a idade, mas eu acho que a gente tinha entre 8 e 9 anos. Nessa faixa etária aí. A gente foi na padaria, chegamos lá, tiramos o chinelo pra entrar. Era um ritual, né? Sempre deixava o chinelo na parte de fora da padaria. Se alguém passasse e olhasse o chinelo lá, já sabia. Ó, tá lá o Adriano e o Andrei lá na padaria. Chegou na hora de pedir o pão. Eu lembro que passaram algumas pessoas na nossa frente, por a gente ser criança. Foram atendidos primeiro. E quando a gente foi ser atendido, tinha acabado o pão. Acabou o pão, beleza. A culpa não é nossa, né? Vamos esperar. A gente esperou a nova fornada, que saía em cerca de 40 minutos. Demorou um pouquinho até o pão ficar pronto, até fazer o download ali.
Pão-load.
Passado 40 minutos, a gente foi atendido, buscamos o pão. A gente não tinha percebido isso, mas em frente à padaria tinha acabado de abrir uma locadora de videogame. Nem houve um questionamento se a gente podia ou não fazer. A gente só entrou na locadora. Vamos jogar. E aí fomos lá, pagamos R$1 lá pro rapaz. O rapaz saiu pra buscar o troco e a gente sentou pra jogar. Escolhemos o Super Mario World, era Super Nintendo na época. Logo no início ali, pra ver quem ia ser o Player 1, Player 2, quando a gente senta pra jogar, eu escuto um barulho de um carro chegando. Já achei meio estranho. Quando eu olho na porta da locadora, tava meu pai em pé, só olhando pra gente, cara. Aquela sensação horrível, assim, como
se... Né?
Nossa, a locadora parecia que tava engolindo a gente, assim, tudo diminuiu, cara. Uma sensação, eu só olhei pro meu irmão, a gente levantou, eu peguei a sacola de pão, isso é importante, né? Que a missão estava sendo cumprida. Então eu peguei a sacola de pão e a gente foi pra casa de carro com o pai. E do caminho ali, as 3 quadras, ele não se falava no assunto, né, cara? Tava tudo certo. Beleza, vambora, o pai apareceu. Só na entrada de casa já tava minha mãe aos prantos.
É verdade.
Mas aí a gente passou com o pão sem entender direito porque que a mãe tava chorando. E entramos no quarto, a gritos do pai, né? Entra no quarto que o pau vai comer. E, ah, comeu, cara, comeu. Mas a gente sapateou tanto aquela noite, cara. Era um chororô, cara. Um chororô tão grande, cara. A gente apanhou muito, cara. Na minha cabeça de criança, a gente tava cumprindo as regras, o pão acabou, então a gente não tinha culpa de estar na padaria há mais de uma hora esperando o pão. Sabe? A mãe tava apavorada em casa e a gente saiu da padaria, acabou de pegar o pão acabou de ficar pronto, né? Na cabeça de criança, tá tudo normal, né, cara? Então, vamos lá, vamos jogar uma partidinha de Super Mario.
Pão quentinho ainda, né?
O pão tava quentinho, era do jeito que o pai queria, mas não foi o bastante, cara. Nunca é o bastante, né?
Bom, mas deixa eu fazer uma pergunta. Era chineque?
Não era chineque, cara. Foi o primeiro contato que eu tive com o Super Mario World, durou 2 minutos. A gente viu a apresentação.
Pensei que era o primeiro contato que tu tinha tido com chinelo do teu pai.
Ah, não, isso aí já é um velho conhecido. 9 anos de idade? Nossa senhora.
Podia ser um chinelo novo, né?
Tinha uma quilometragem alta ali já.
Mario destruindo famílias.
Foi, ah, não, Super Mario World, né?
Super Mario World, que eu acho que é o jogo do Mario que mais ganhou hack, né, cara?
Ah, sim, com certeza. E agora, principalmente na mão dos asiáticos.
Caraca, quem já jogou Case of Mario aqui?
Qual?
Case of Mario, aquele Mario...
Impossível?
Impossível.
Isso.
Eu não sei por que os caras fazem isso.
Os caras, eles não têm vida, cara, lá no Japão. Eles, não sei...
É, o cara tá querendo provar pra todo mundo que ele é melhor que a gente, cara. É um saco isso, né?
Lá, Godzilla destruiu a cidade, tá tudo em reforma, o cara não tem o que fazer, não dá pra trabalho, porque, sei lá, guerreiro gigante da Leão destruiu a porra da a empresa do cara lá, daí o cara fica em casa criando essas coisas, cara. Mas é um jogo desgraçado. É um jogo desgraçado. Consegui passar duas fases dele, perdi 30% do meu cabelo no processo. Cara. Não vale a pena, não vale a pena se estressar por tão pouco.
Deixou de ser divertido já nas primeiras telas, né? Ele deixa de ser divertido e se torna algo. Tipo, tu até pensa assim, não, eu vou só pra provar que eu consigo, né? Aí tu termina o jogo dizendo, filha da mãe.
Eu jogava ele ouvindo aquela música do Raul Seixas, Tente Outra Vez.
Tem que ser, tem que ter uma mensagem ali.
É, cara, só ela pra poder dar o gás que o cara precisa, porque o jogo é difícil, cara.
Mario versão Dark Souls.
Dark Souls é mais fácil de zerar do que ele, vou te falar. Não, sem a menor sombra de dúvida, Fernando. É bem mais fácil, cara.
Tetris é mais fácil de zerar.
Pô, falar em Tetris, cara, tem que traçar aquele paralelo. Que Tetris é que nem casamento, né, cara?
Por quê?
Porque, pô, o bagulho vai ali e tal, tu vai, encaixa tudo certinho, né, cara? Beleza. A única merda da peça que tu encaixa errado, aquilo ali fica te marcando pro resto do jogo.
Qual foi a reação de vocês ao jogar Mario 64 pela primeira vez?
O meu contato com o Mario 64 foi... Cara, foi muito foda, cara. Foi tipo tu e o Lex na locadora, assim, cara. Foi inesquecível, cara. Foi inesquecível.
A experiência.
Eu passei na frente da loja, tava com o meu avô no centro, passei na frente da loja e vi Super Mario 64 ali rodando na TV, na tela de abertura, e depois aparece umas partes do jogo e tal. Cara, aquilo foi incrível, cara, foi incrível mesmo. Logo depois que eu vi o jogo rodando ali, eu já coloquei na minha cabeça que eu queria aquele jogo pra mim de qualquer jeito, né, cara? Então, enquanto eu não consegui o Nintendo 64, eu não descansei. E pra isso eu batalhei muito, trabalhei muito, insisti demais no meu avô pra ele gastar o dinheiro dele.
Trabalhou,
pressionando o Zelinho lá pra comprar.
Era o meu serviço, cara. Já que eu não tinha trabalho, o meu objetivo de vida...
Era botar a pressão no teu avô pra dar o 64 pra ti.
Funcionou, cara. E aí, quando eu joguei pela primeira vez, eu lembro que eu consegui chegar até o primeiro quadro ali, tranquilamente, tá? O jogo até que ele é intuitivo. Senti um pouco de dificuldade, não vou negar, porque era uma mudança muito grande, né? Do 2D pra um 3D, assim. Mesmo o controle sendo intuitivo, não era fácil pra se adaptar de primeiro. E depois que eu entrei na primeira fase, ali eu fiquei totalmente perdido, cara. Eu não sabia pra onde ir. E eu conversei com aquela bombinha rosa ali que aparece logo no primeiro. Eu conversei umas 30 vezes, cara. Só faltava o Mario implorar, pelo amor de Deus. Aponta o caminho, porque eu não sei pra onde eu vou, cara.
E o pior é que são vários caminhos pra tu fazer, né?
É muita liberdade, né, cara? É muita liberdade. Dá liberdade pra pessoa, não sabe o que ela faz.
Mas ela é uma liberdade controlada, até comparada com os jogos de hoje em dia,
né? Mas hoje, né?
Aquilo ali era um mundo aberto, cara.
Era sandbox.
Pera aí, que o Nan tá querendo saber aqui por que a gente tava imitando ele, cara. Pera aí.
Ele só tá zoando com o teu modo de falar.
Ah, tá.
O Nan tá preocupado agora.
É que o Nan, ele alterna o paz e amor ao ódio, assim, né? Então...
Pô, eu vou falar, cara. Vou falar de Mario agora. Que eu posso falar? Pô, Mario é uma franquia que eu amo, cara. Que eu não tenho palavras pra descrever assim, cara. Pô, quando eu olho aquela tela, aquele bonequinho de bigode, cara, me dá uma coisa, assim, uma sensação.
Não, é paz e amor, cara. Mas daí quando ele vai pro ódio...
Aí ele vai falar de Zelda.
Cara, o que eu vou falar de Zelda agora? Eu amo Zelda.
Do jeito que ele falou que amava o Mario um pouco tempo atrás.
É, não, tipo, no último podcast isso ficou bem claro, assim, que ele amava Street Fighter e qual era o outro? King of Fighters, acho.
Não, era Real Bolt.
Isso. Aí daqui a pouco...
Cara, eu só não vou xingar vocês tudo porque é verdade. É mesmo?
Não, e é massa que daí daqui a pouco...
E Mario 64, cara, ele tinha uma coisa assim que hoje em dia... Pá, não acredito que eu vou ter que falar de The Order.
Tipo isso. Aí vira o bagulho todo, assim, né, cara? Pô, não, mas é massa, cara. Essa característica do Nan, assim, o Nan, amor e ódio
é muito bom.
Massa, cara.
Abre um espaço aí pro Nan falar do Mario 64. Fala, né? Fala que tá embuchado, hein?
Pô, cara, o que eu posso falar de Mario 64? Cara, o meu contato com o Mario 64 foi meio estranho, porque eu era muito novo e...
Quantos anos, né, mais ou menos?
Ah, cara, eu devia ter uns... Uns 8, 9. Foi assim, primeiro contato, primeira vez que eu vi o jogo. Porque quando lançou o Nintendo 64, pra mim o Super Nintendo era melhor do que o Nintendo 64 e eu vou explicar por quê. Legal, tinha saído o Nintendo 64, eu nem sabia que o Nintendo 64 tinha sido, olha, o lançamento, eu não sabia que era o novo videogame da Nintendo. E eu pensava que o meu videogame era melhor, porque o meu é o Super, você entendeu? O meu é o Super Nintendo.
Ah, faz sentido.
E, inclusive, eu achava os cartuchos do Super Nintendo muito mais bonitos. E a minha maior decepção com o Nintendo 64 foi quando eu vi o Donkey Kong 64, porque quem ouviu o podcast sabe o meu amor incondicional por Donkey Kong Country, que eu bati o olho e falei, meu, que coisa linda é essa? Com o Mario 64 foi meio parecido, mas eu jogo Mario World, jogo os Marios do Mario All-Star e ainda que nem é Mario, cara. Levou um tempo, cara, até que um colega meu, a gente ia direto no fliperama pra jogar PlayStation. A gente jogava Tekken, Tony Hawk e Medalha de Honra. E ele chegou pra mim e falou, cara, eu coloquei um dia um jogo do Mario pra jogar, acho que você nunca jogou, cara. Mas o jogo é muito bom. Falei, pô, beleza, vamos lá ver. Aí quando a gente foi ver, eu falei, não, eu já vi esse jogo sim. Ele, mas você já jogou? Eu falei, não, não joguei não, cara. Ele, então vamos jogar. Colocamos uma hora de Mario 64 e é aquilo, cara, é o preconceito. Às vezes, por você ver uma coisa que você não está acostumado, como por exemplo, pra mim Mario era o 2D, passar de fazinha, esse tipo de coisa. Aí você pega um Mario, uma jogabilidade totalmente diferente, uma câmera totalmente distinta, super aberto pra você fazer várias coisas. Eu estranhei a princípio, mas quando eu comecei a jogar, falei, cara, que jogo fantástico. Tipo, é realmente o Mario que eu sempre joguei, mas de uma outra perspectiva. Não é o Mario 3D que eu mais gosto, mas eu acho que é o Mario 3D mais importante da história, cara.
Se tu pegar esse relato do Nan falando do Mario 64, e ao invés de dar a palavra Mario, tu substituir o nome por qualquer outra droga, o relato vai... ele vai fechar.
Não exagere, cara.
É assim, é tipo um amigo meu veio e me apresentou. Eu já tinha visto, mas eu nunca tinha usado. E aí, quando eu usei, cara, que preconceito que eu tinha, cara. O bagulho foi muito louco. Não que o Mario seja uma droga, né, cara?
É, eu só quero fazer uma pergunta. Quem é que tá jogando Super Mario World?
É a minha esposa, cara. Tá dando eco.
Ah. Pô, não, é que eu escutei daquele giro, quando tu aperta o A, assim, que ele pula tirando, pegando peninha e tal.
Como é que é o barulho aí, Fernando? Não é assim,
não,
cara.
Não é.
Se fosse esse barulho, o jogo não ia ser bom, cara.
Não ia vender.
Quem jogar essa porra?
Isso é um papagaio, né, cara?
É um pombo isso aí.
Agora é um pombo. É aquele. Como é que é? Ele é troglodita, né? O cara que fala muitas línguas, assim, então.
Poliglota.
Ah, não é troglodita?
Eu quero saber da galera se tem algum jogo do Mario que eles não têm, que vocês não tenham gostado.
Cara, eu não gosto de Super Mario Bros. 2, o americano. Não gosto.
Lost,
cara.
Levels?
Não. O americano mesmo.
Aquele Mario USA, que tu cata cenourinha.
Ah, aquele Mario que não é Mario.
Porra, eu acho que é um dos jogos do Mario que eu mais joguei até hoje.
Eu não curto ele, eu acho ele muito... Cara, sei lá, velho, não consigo jogar o jogo, não consigo me divertir.
Esse jogo era uma versão do Doki Doki Panic, né?
Isso, sim.
Só pra me situar aqui. Pô, eu achava muito legal a proposta dele, assim, cara. Warp Zone, lugar escondido, pegar aquela poçãozinha, meter uma porta lá em determinado lugar e conseguir pular pra outra fase.
É que assim, eu tive contato com esse jogo depois de ter jogado a obra-prima Super Mario Bros. 3.
Eu tinha uma fita com esses dois jogos. Era só apertar o select ali ou resetar, eu não lembro como é que era agora, pegava um ou outro.
Pois é, aí que eu acho que entrou em conflito, porque eu tinha jogado bastante Super Mario Bros. E aí fui direto pro Super Mario Bros. 3. Quando eu tive contato com o Super Mario Bros. 2, na minha cabeça automaticamente veio, pô, esse aqui não é Mario. Esse jogo aqui é pirata. Então eu fui saber que era um jogo realmente de Mario só depois, bem mais velho, através de emuladores, e aí também lendo a respeito, que eu entendi um pouco a história, mas na época eu achava que era um jogo pirata. Pirata se referindo a um jogo, a aqueles jogos genéricos, tipo que o Felipe citou no último podcast, aquele do Pikachu, Pokémon, aquele Sonic de Super Nintendo, essas coisas assim. Nesse sentido, o jogo pra mim, ele era pirata nesse sentido, sabe?
E na prática era.
Não, mas ele fugia muito da proposta principal do primeiro.
Não, eu acho que não tem nenhum inimigo que eu pulo na cabeça e mato ele, cara.
Não tem.
Não tem.
quando tu pula na cabeça, tu pode carregar ele ou andar em cima dele.
Ah, esse não é Mario.
Aí tu vê um erro que foi bem comum depois com algumas franquias antigas, que é mudar totalmente a jogabilidade que fez a franquia ser o que ela é. Porque o Mario virou o fenômeno que ele era justamente pela jogabilidade que ele tinha, pular em cima dos bichinhos, correr na tela e tal. Mudou tanto em Super Mario que eu vou dizer que também na época eu também estranhei bastante. Nunca cheguei a zerar esse jogo. Acho que cheguei no máximo no segundo mundo. Eu não consegui jogar muito mais do que isso. Aquela fase dos tapetinhos voador lá. Ele destonava, ele era muito diferente da franquia. Assim como aconteceu com o Sonic mais pra frente também. Que saiu muito da franquia e acabou perdendo a mão, no caso. Acho que é algo pra se aprender com o Super Mario 2. Mas se tem gente que gosta, quem sou eu pra...
Eu acho que é mais a questão, como o Fernando citou ali. Ele tinha os dois jogos em uma fita só. Eu tenho muito isso pra mim que... Na infância, na juventude, quando tu tem contato com o jogo, por mais que ele não seja bom, competente, sabe? Por mais que o jogo não seja bom, se tu tem contato demais com esse jogo, por poucas opções ou por qualquer outro motivo, tu acaba se apegando àquele jogo de alguma maneira, porque ele faz parte da tua história. Então eu acho que pra alguns, Super Mario Bros. 2 tem esse apelo, como pra mim o Super Mario Bros. Tem por eu ter jogado bastante na minha infância, né? Pra mim, é o melhor jogo, mas é claro, tem a minha experiência de vida ali, né? Então eu acho que nesse caso aí, o Super Mario Bros. 2 pra alguns pode ser um baita jogo, talvez até desbanque Super Mario Bros. 3.
Pô, cara, eu, em relação a isso, tem uma coisa, vou falar de uma coisa que é até engraçada que aconteceu comigo em relação ao Mario. A primeira vez que eu joguei o Super Mario Bros. 1, de fato, foi no Super Mario All-Stars. E, cara, eu era moleque de tudo. Foi logo quando eu ganhei meu Super Nintendo, devia ter 6, 7 anos. E tinha um coleguinha meu de escola, o Igor, ele tinha o Super Mario All-Star. E eu emprestei pra ele o NBA, Hangtime. Ele emprestou o Mario All-Star. Falei, poxa, que legal, né? Jogos diferentes do Mario. Só depois, acho que de uns 2 anos, o meu pai apareceu em casa com uma réplica do Nintendinho da CCE. Que tinha o Super Mario Bros. 1 e o Super Mario Bros. 3, e o 2 também. Aí que eu fui ver e falei, poxa, mas peraí, mas por que é tão ridículo assim? Falei, também, pai, olha os videogames que você aparece em casa. Mal sabia eu que aqueles eram, de fato, os verdadeiros e puros Super Mario.
Ronan,
oi.
Mas teu pai ficou 2 anos fora de casa?
Por que, cara?
Porque tu falou que depois de 2 anos ele voltou?
Não, depois de 2 anos que eu peguei o Super Nintendo. Meu pai na minha infância tomava umas, mas não sumia de casa, não.
Não ia comprar um cigarro?
Não chegou a esse ponto, não, porque minha mãe é uma ótima cozinheira.
Tá certo.
É uma história, né? Meu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou.
Mas então, cara, se eu fosse citar o Mario que eu menos gosto, eu não vou nem considerar o Mario Lost Levels, porque o Miyamoto fez o jogo absolutamente contra a vontade dele. O Super Mario Bros. 1 tinha feito tanto sucesso que o Yamauchi pediu com urgência uma continuação do mesmo jogo. Ele queria mais fases pro mesmo jogo. E o Miyamoto, o plano que ele tinha para uma sequência do Mario era algo muito mais grandioso, que acabou se tornando Super Mario Bros. 3. Então eu nem vou considerar muito Lost Levels, porque o cara já fez um jogo frustrado. O Super Mario Bros. 2, eu até gosto dele, mas por ele partir, assim, tipo, ele é o Mario que não é Mario, apesar de eu respeitar muito ele, que muitos conceitos dele, e até personagens como Shy Guy, por exemplo, vieram dali, você pegar alguns inimigos que não sejam os cascos, né, isso tem nos New Super Mario, mas... Tirando esses dois, eu acho que o Mario que eu menos gosto, cara, é o New Super Mario Bros. 2. Eu acho que além dele ser extremamente enjoativo e repetitivo, cara, eu não sei vocês, os ouvintes, a galera aqui do podcast, mas, pô, eu me matei pra pegar aquele 1 milhão de moeda, cara. Acho que eu fiquei um mês pra pegar aquelas bostas pra ganhar... Ah, eu vou dar spoiler, cara. Pra ganhar uma porcaria de um troféuzinho de ouro do Mario na tela do menu iniciar, ô Nintendo... Tá de brincadeira comigo, igual falou o Neto, né? Ah, cara, eu não gostei muito dele, não. Aliás, eu acho que dos New Super ele é o mais fraco.
Eu vou ter que concordar contigo. Eu acho que dos New Super ele é realmente... Ele é mais fraco. Ele tem 6 mundos, principalmente, inicialmente, né? Depois que ele vai liberar 2 e o mundo especial lá.
Eu até achei legal o esquema da Nintendo, né? Das moedas e tudo, mas... Eu acho assim, cara, é a mesma frustração que eu tive com o Donkey Kong Country Returns, que eu amo, sou apaixonado pelo jogo. Mas, olha eu de novo fazendo com vocês, acabaram de zoar eu. Donkey Kong Country Returns, você vai, pega todas as peças de quebra-cabeça, as puzzle pieces, pega, tipo, você não tem uma recompensa nenhuma, cara, pra desbloquear imagens, em 3D. Aí a mesma coisa no Super Mario Bros. 2. Você se mata lá pra pegar 1 milhão de moedas, cara, pra ganhar uma merda. Ah, cara, sei lá. Eu acho que tinha que ter uma recompensinha. Mesmo que fosse, ó, tá, pega aí um jogo do Mario de graça do Nintendinho, né? Sei lá, mas um troféuzinho, Nintendo mostrando como ser preguiçosamente preguiçosa.
É, o Mario que eu menos curti jogar foi o Mario Sunshine. Galera, vejo muita gente que detona o Mario 2 original, o Lost Levels, mas esse até foi um jogo que me diverti jogando. Mas o Sunshine eu achei esquisito por aquele fator da bomba da água. E...
joguei muito o Sunshine, eu só não zerei ele porque no emulador ele é estranho de jogar e às vezes o computador trava porque ele é um jogo pesado, ele é meio bugado e eu não tenho um GameCube pra jogar de verdade, e nem o Wii.
E nem o Wii U.
Cara, eu acho assim, cara. Eu acho que o Mario Sunshine é um excelente jogo. Eu só acho que não é Mario, cara. Eu acho que poderia colocar outro personagem lá que ia ficar mais legal. Mas eu definitivamente não me sinto jogando um jogo do Mario, cara.
Cara, eu gostei muito daquele jogo, cara. Eu vou matar todos vocês, bicho, porque eu gostei pra caramba, cara. Os power-ups do bagulhinho do Fluid e toda aquela tensão de o Mario chegar lá em Delfino Island e eles acharem que ele era o vilão, prenderem o Mario, o Bowser Jr. Poxa, eu gostei muito dele. Eu acho que até foi o primeiro Mario até o Bowser Jr.
Foi a estreia do Bowser Jr.
Então, cara, eu gosto mesmo do Sunshine, cara. Eu acho que ele tem uma premissa muito boa, ele é muito bonito. Ele toca samba, cara, quando tu pega as estrelinhas. Eu realmente gosto, cara. O pessoal não gosta muito, a crítica também não acha o jogo. Acho o pior jogo. Pior não, o menos melhor jogo do Mario em 3D, mas eu ainda gosto, eu ainda prefiro ele do que o 3D World, eu acho, cara.
Quem acompanhou a transição da geração 64 para 128 bits, a Nintendo apareceu com o projeto Dolphin, que era o nome do GameCube na época, né? Ela apareceu com um vídeo, deixou todo mundo empolgado, inclusive. Porque haviam 128 Marios na tela, cada um fazendo uma ação diferente. Porra, o vídeo era lindo, né, cara? Claramente, aquele ali seria o sucessor do tão aclamado Mario 64. Mas não aconteceu. As ideias que eram para ser implementadas no Mario 128 bits não foram jogadas no Mario Sunshine. Elas foram adaptadas para o Mario do Wii, que é o Mario Galaxy. Tanto, né, que eu sou um dos que consideram a sequência do Super Mario Bros. Do Super Mario 64, o Mario Galaxy. Porque o Super Mario Sunshine, ele não manteve a proposta que a Nintendo apresentou pra gente.
Com certeza, concordo totalmente.
Ele teve que fugir, talvez, eu não sei ao certo se foi por limitações técnicas do GameCube, mas eles não conseguiram fazer apresentar o que o Wii depois apresentou. É, com a tecnologia um pouco mais avançada, aquela questão de mundos, toda a genialidade do Mario Galaxy, né, que foi realmente o verdadeiro sucessor do Mario 64. E o Sunshine foi um tapa-buraco, cara, essa é a verdade. Não que o jogo não que seja um jogo incompetente, eu não tô dizendo isso. Tô dizendo que o que foi apresentado pela Nintendo do que seria o novo Mario 128 bits não era o que eles vieram à tona depois com o Super Mario Sunshine.
E o Mario 128 acabou se tornando Pikmin.
Não deixa de ser, né?
Não, é verdade, cara. O conceito que ele tinha era parecido. Ele acabou fazendo o jogo virar Pikmin. Claro que ele mudou algumas coisas, mas a princípio a ideia era aquela.
Cara, o vídeo era incrível, né? Ó, quem acompanhou lembra que deixou todo mundo no hype. Ele era fodástico, né?
Se eu for numerar um jogo assim do Mario, considerando que eu não joguei o Sunshine dos portáteis, eu só joguei o primeiro Mario Land, cara, um dos jogos do Mario que eu menos gosto é Mario Galaxy.
What the fuck?
Eu vou encarnar o Nan agora, cara. Pô, não me leva mal, cara. O jogo é lindo, sabe? Eu amo Mario, mas é um jogo que me... Eu acho que ele me estressou tanto quando eu comecei a caçar as estrelas. E, pô, eu zerei o jogo, peguei todas as estrelas, desbloqueei o Luigi, peguei mais umas 40 ou 60 estrelas e daqui a pouco eu cheguei e disse, não, cara, chega. Chega disso daqui. Eu tava ficando tão irritado com aquele jogo. Tem uma fasezinha lá mesmo que é no formato do Mario. É lá pro final do jogo. Cara, o cara que fez aquilo ali, ele não tem mãe. Não, aquela fase é terrível, cara. Eu não lembro se tu pula e a plataforma muda de lugar ou se ela desaparece. Eu acho que ela desaparece. E aí tu tem que ficar catando as coisas. Cara, aquilo ali é um treco muito sem noção. Mas eu achei legal, assim, ele trouxe muita coisa, o visual dele é lindo, a trilha sonora, pô, é fora de série. Trouxe uma personagem que eu acho que pela primeira vez ela teve um enredo, né, uma história por trás, que é a Rosalina, sabe, por mais que seja algo meio raso, mas foi uma história ali. Como eu disse, assim, pô, eu joguei forçado a desbloquear o Luigi, depois que eu desbloqueei o Luigi, eu tentei forçar pra conseguir as estrelas tudo de novo e zerar com o Luigi, mas não consegui. Aí, tempo depois, ainda peguei o Galaxy 2, sabe, eu olhava e parecia que eu tava jogando um de novo e a sensação era a mesma. Aí foi logo na reta final do Wii, assim, um pouco antes de eu pegar o Wii U, aí deixei o Wii de lado, depois de um tempo, principalmente depois que eu joguei Super Mario 3D World, cara, eu até tentei jogar o Galaxy de volta, eu não consegui, sabe, a jogabilidade do 3D World eu achei uma coisa tão boa, tão fluida, que a hora que eu peguei aquele Mario do Galaxy, assim, cara, parecia que eu tava umas 4 gerações atrás, assim, eu estranhei muito os controles.
Mario Galaxy é um dos maiores arrependimentos que eu tenho. E um dos maiores motivos que eu ainda, mesmo nessa geração de videogame, a gente ia se preparando para ouvir sobre a nova geração, de eu querer muito comprar um Wii, cara. Porque eu não consegui jogar o Mario Galaxy, mas, nossa, eu tenho um hype desse jogo, cara, que vocês não têm noção. Eu quero muito jogar ele. Eu acho ele tão bonito, tão fluido, tão inovador, sabe, na franquia Mario.
Só a questão da força gravitacional dos planetas, toda a mudança do Mario indo pro espaço, sabe? Te acostumado com outro tipo, outras temáticas, né, por assim dizer. A Nintendo aparece pra surpreender com essa de viajar pelo universo, salvando a galáxia. Cara, aquilo é incrível, cara, hein? Graficamente ele é muito competente. As músicas orquestradas, cara, aquilo é demais, né, cara?
Eu vi, eu acho que eu vi o Vizio jogar e eu peguei na mão assim o Mario Galaxy umas duas vezes. E a música tema, eu mesmo só vendo ela duas vezes, eu consigo dizer qual é ela de cabeça.
Vou tocar ela aqui agora, ó.
Eu só queria dizer que é covardia falar de qualquer outro Mario que não seja Mario 3D World perto do Fernando, porque uma história pra galera, ele tinha o Mario 3D World, o Blu-ray que ele comprou, né? O Blu-ray não é um DVD no Wii U, né?
Não, ele não é nem um Blu-ray, nem um DVD, cara. Ele é uma mídia proprietária com 25GB de armazenamento.
E acabou estragando. E ele foi lá e comprou o Mario 3D World de novo. Ou seja, ele zerou o jogo. Fez o que tinha que fazer no jogo, o jogo estragou e ele foi lá e comprou.
Cara, eu posso contar um segredo pra vocês? Eu não zerei Mario 3D World ainda, cara.
Então, peraí. Como é que tu zera Mario Galaxy, pega tudo aquilo e acha o jogo tão ruim, pior do que um jogo que tu nem zerou?
Aí é que tá. Não é que eu não zerei porque eu não quis zerar. Cara, eu simplesmente cheguei numa fase que eu empaquei. Eu não consigo passar daquela fase. É incompetência mesmo, cara. Não consigo. É tipo um boss rush. E tipo, tu tem acho que 5 ou 6. O Nan que já jogou aí deve se ligar. Opa, já com ela.
É uma que fica uma quadrado girando na lava toda hora?
Não, é a última. Não, aquela do quadrado eu passei tranquilo. É a última fase do mundo da estrela, se eu não me engano.
Nossa, cara.
É difícil mesmo.
Do mundo secreto, né? Do último mundo mesmo do jogo.
Isso, quando tu vai com foguetinho lá pra cima.
Cara, aquela fase é uma desgraça, cara.
Aquela fase,
sim. O cara que fez a fase, ele não tem mãe. Porque aquela... Cara, você não faz isso. Pior é que eu fiz tudo no jogo. Eu fiz tudo no jogo. Terminei todas as fases com todos os personagens. Uhum. E eu precisava da ajuda. Porque assim, pra mim não ter que jogar a fase várias vezes, jogava eu, minha esposa e minha irmã.
Sim.
E eu só pedia pra elas, não morre. Mas cara, pedir pra elas não morrer nessa fase... É a mesma coisa de falar, sei lá, cara, é impossível, porque é muito difícil.
É a mesma coisa que dizer assim, não fala mal do The Order.
É, exatamente. A gente tá falando de Mario, ele fala de The Order, cara.
provocando.
Mas agora eu vou te provocar, Fernando.
Olha aí, peraí, vamos botar a musiquinha aqui. Vai lá, né? Provoca, Fernando. Provoca.
Cara. Não, só pra saber se a gente tá falando da mesma fase, que é aquela que tem os vários bosses, assim, né? Que tu enfrenta o...
Sim,
aquele gato lá com os pratos na cabeça lá. Sim. O problema da fase não é a dificuldade dos bosses nem nada, é o tempo.
É.
Porque tu tem que enfrentar os caras. pegar a estrelinha, que... tu volta, depois tu tem que entrar numa outra caixinha, vai pra lá e o tempo correndo.
Sim.
Então tu enfrenta 5, 6 caras ali e eu não consigo. Eu já cheguei perto, eu já matei todos eles. Aí, tipo, faltava uns 10 segundos e eu não consegui chegar no final da fase, assim. Eu simplesmente não consigo passar, sabe? É incompetência minha mesmo. Mas até ali, pô, tudo que tinha pra fazer no jogo eu fiz. Peguei todas as bandeirinhas, todos os carimbos, todas as estrelas, sabe? Então o jogo é excelente. Não é pelo fato, acho que tu não precisa zerar um jogo pra saber se ele é excelente ou não.
E o que eu acho legal desse Mario, cara, é que ele é desafiador, cara. Pô, ele é, você fala, ah, Mario é fácil, cara, esse jogo é difícil, chega nos mundos. Tem,
faz ele castelo com espinho lá, tal, que vem aquele espinho destruindo, tipo uma esteira. Então, assim, e o Mario 3D World foi um jogo que me deu gosto de caçar tudo isso, ao contrário do Mario Galaxy, que eu me senti obrigado a fazer aquilo ali. Essa é a diferença dos dois.
Só que sabe, agora, né? eu vou discordar totalmente de você e eu espero que eu não seja massacrado pelos nossos ouvintes. Cara, se tem uma coisa que eu amo que a Nintendo faz, é quando ela sai da zona de conforto dela. É, eu lembro que quando eu joguei Ocarina of Time e Majora's Mask, tava louco pra sair um novo Ocarina. Ela foi e lançou o Wind Waker. Eu detestei o jogo, assim, nem queria jogar antes de jogar. Quando eu peguei e joguei, falei, meu Deus, que jogo é esse? Aí saiu o Twin Light, que era exatamente o que eu queria. Não gostei do jogo. Ela chega e lança Metroid Prime. Falei, pô, mas, cara, isso daí não é Metroid. Joguei. Fantástico. Aí ela lança Other M, que é a continuação de Super Metroid, exatamente o que eu queria. Não gostei. E é a mesma coisa desse Mario, cara. Eu acho assim, quando eu terminei de jogar o Mario 3D Land, que pra mim, cara, é... O Mario 3D Land tá pra mim no mesmo parâmetro que a Link Between Worlds é pra Zelda em relação ao portátil. Quando eu terminei o Mario 3D Land, eu ainda conversava com um amigo meu e falava, cara, você já pensou se ela lança uma continuação pro Wii U? Você já pensou que fera, que legal? É exatamente o que eu quero. Não me entenda mal, cara. O Mario 3D World é fantástico, é maravilhoso. Só que é inegável que ele é o Mario 3D Land mais robusto. Ele é exatamente a mesma jogabilidade, com fases maiores, com multiplayer, com novos power-ups, com muita coisa diferente e boa. É excelente. Só que o Mario Galaxy, cara, é a hora que a Nintendo sai da zona de conforto dela, cara. Um jogo totalmente diferente, uma câmera fantástica. Quando você vai pra parte de baixo do planeta, cara, é demais. Sem comentários. Pra mim, o Mario Galaxy tá do lado de Ocarina of Time como o melhor jogo de todos os tempos. Seja em gráficos, seja em principalmente trilha sonora. Eu acho que, pô, o dia que a Nintendo anunciar um Mario Galaxy 3, pra mim pode acabar o mundo, cara. Meu Deus.
Cara, eu concordo com o Nan em tudo.
Aumenta o meu hype, seus desgraçados.
Eu senti a mesma coisa quando eu joguei Mario 3D Land, ou 3D World, né, do Wii U, senti a mesma coisa, porque eu já tinha jogado a exaustão o Mario 3D Land do Nintendo 3DS, joguei, liberei tudo, fiz 100%, e quando eu peguei...
Liberou tudo, viu?
Ah, liberei geral. E aí quando eu peguei pra jogar o Wii U, eu senti que tava jogando um jogo muito parecido. Não que isso seja ruim, né? Não que isso seja ruim, porque um jogo que eu paro pra fazer 100%, o jogo tem que ser no mínimo competente pra me prender até o final. Tanto que Mario Galaxy, apesar de ser um ótimo jogo, eu não tive saco pra fazer os extras. Joguei ele, zerei ele uma vez, foi uma ótima experiência, botei na caixinha e tchau. Joguei o 2, zerei também, ok, 100%, nem pensar. São poucos jogos que conseguem me prender até o final pra fazer 100%, até porque a lista de jogos pendentes pra jogar, a backlog tá muito alta, né?
É que vocês têm um parâmetro, né? Como eu não cheguei a jogar o 3D Land, pra mim aquilo ali era um jogo completamente novo.
Ah, sim, concordo com isso também.
Eu saí do Galaxy pra pegar o 3D World. Do Galaxy pro New Super Mario U, né? Pra pegar o 3D World. Então, pra mim, era um jogo que não tinha nenhum histórico, né? Tem essa diferença. Você já vira, ah, tá, tudo bem, já joguei o 3D Land e segue a mesma estrutura, né? É. Eu já não tenho esse parâmetro. Talvez por isso que eu tenha essa sensação assim, se eu tivesse jogado, de repente podia estar falando uma coisa completamente diferente aqui, se tivesse jogado anterior.
Uma coisa que eu realmente acho que foi o principal motivo de eu não ter gostado do 3D Land, cara. Não é que eu não gostei, tá? Deixa eu reformular a frase. Não é que eu não gostei, é que eu acho ainda ele, sabe, bem meh. Não, ele não me chama a atenção. É o fato de daquelas caixinhas de power-up especiais. Eu achei aquilo uma sacanagem incrível com o jogo, cara. Colocar aquela peninha que... Sabe aquela peninha invencível?
Sim. Ah, quando tu apanha demais na fase?
Eu achei... E isso aconteceu bastante comigo. Que fique registrado.
Mas, cara, mas isso também tinha no New Super Mario U, só que era diferente o sistema, né? Era com o Luigi pulando lá.
Eu não vim de Super Mario Nintendo, o New Super Mario U. Eu não cheguei a jogar ele. Mas eu achei aquilo, sabe, que perdeu a essência do jogo de ser difícil. Tem aquela coisa de, é só não pegar. Eu não sei, cara. Acho que não precisava daquilo. Ele é pra jogar do casual, passar, beleza. Mas, poxa, sei lá, perdeu a essência pra mim, sabe?
Falei do New Super Mario U, mas na verdade o New Super Mario Wii já tinha isso. Eu não sei se pro... O próprio Donkey Kong também tinha alguma coisa, não tinha?
Tem, Donkey Kong tem
o
também.
O Returns também tinha um esquema ali, tipo...
Morreu demais, ele libera um Donkey Kong lá, acho que é dourado.
Isso. É o bagulho que fica piscando na tua cara que tu não tem competência pra passar a fase.
É, tipo isso.
Sabe, ele te chama de incompetente na caruda e fica aquele troço lá, cada vez que tu morre e volta, tá lá o quadradinho dourado.
É o jogo querendo dizer pra ti assim, ó, vamos em frente, tem mais coisa aí, tá demorando demais.
Super Mario Bros. U é aquela roupinha de morcego que eu achei nada a ver. Por que, cara? Por que não voltar com itens, assim, tão nostálgicos? Principalmente a peninha do Super Mario World, cara. Até hoje eu não consigo entender por que ela não volta com essa roupa e com a roupinha do sapo do Mario Bros. 3. O que vocês acham?
Cara, a roupinha do sapo, eu acho que ela ia cair perfeito no Mario 3D World.
Não é?
Eu acho que sim. Já a peninha ali, né, a capa do Mario World, eu acho que ela combinaria mais com os 2D. Eu acho que ficaria estranho, assim, tu ver o Mario correndo em 3D com aquela capinha pra voar, assim. Não, se os caras conseguissem fazer um controle bacana no negócio, que competência Exatamente. Pra isso é óbvio que eles têm, pô, ia ficar um treco muito louco, assim. Agora, a bota e a roupinha do sapo, cara, porra, do sapo era uma das minhas favoritas no Mario 3, cara.
E tinha tão pouca fase pra poder usar ela.
Pegava a roupinha do sapo e ia lá pro deserto, assim, pra ficar causando lá com o bagulho, né, cara? Tipo, aquele bicho lerdo pra caralho queimando a pata lá no... Um bagulho, mas era divertido, cara.
Uma coisa também que, ó, agora vocês vão lembrar que eu não gostei no Mario 3D Land, a fato de tu não conseguir voar com a roupa de Tanuki. E o máximo que ele faz, ele plana, né? Ele pula e ele plana, tu não voa. Sim. Eu acho que uma das sacadas mais legais da roupa de Tanuki, que, como não falou, é um item icônico que voltou agora no 3D Land, eu acho que eu não gostei nem um pouco dela não voar. Eu acho que eu queria ver um Mario em 3D voar, um negócio mais super-homem, assim, sabe?
Pois é, cara, você já pensou que da hora? Será que ela faria isso talvez num jogo do Mario de mundo aberto, que ele teria mais liberdade? Não sei, cara, não consigo entender.
O único que usou essa ferramenta foi o Mario 64, né?
Pois é.
Caceta! 64. Pois é, tinha esquecido, ó.
E é incrivelmente bom, né?
É muito bem usado, né?
É, tu pode simplesmente pegar a boina que voa e sair passeando, né? É muito bacana aquilo.
E se tu for ver, ela é a evolução da peninha, porque com a peninha pra tu voar, o que tu tinha que fazer? Tu tinha que pular, correr, e depois quando tava lá em cima tu descia, aproveitava o momento do que tu tava descendo e subia novamente.
Sim.
Que era aquele balãozinho que tu fazia com a peninha, a mesma coisa que acontece no chapéu com asa, na boina com asa do Super Mario, né?
É a mesma mecânica, um pouco mais, um pouco diferente, né, o tempo, mas a mesma mecânica. Só que eu acho que a questão dos power-ups, ainda concordo que tem que variar, sabe? Tipo, é legal voltar no tempo, fazer algumas homenagens, mas pouca coisa se inova em Super Mario, cara. Se eles não inovarem os power-ups aí, complicou de vez. Principalmente na versão 2D, né? A 3D ainda a gente consegue ver as diferenças, é mais claro. Mas o New Super Mario Bros., eu queria falar um pouco sobre ele também, eu acho que o New Super Mario Bros., se ele não vier com novos power-ups, com novidade nessa questão, nessa parte da mecânica, não só nela, né? Mas principalmente nessa parte, perde o sentido de ficar relançando o jogo. Ainda mais depois do Super Mario Maker, né?
Verdade. Uma pergunta pra galera aqui. Qual que é a melhor, o melhor e o pior power-up?
Eu posso dizer pior, cara.
Qual?
Que é a Super Ball do Mario Land do Game Boy.
Super Ball, Super Ball.
Ela era funcionada no uma. Ela funcionava como uma flor de fogo.
Que ficava quicando, né, nas paredes.
Porém, ela ficava quicando. Tinha um certo ângulo, se tu jogasse, ela ficava quicando. E então, tipo, até ela não sei da tela, tu não pode jogar outra.
É,
verdade. Tinha um certo ângulo que tu jogava, ela ficava quicando infinitamente nos quadrados. E não sei da tela.
Joguei bastante esse jogo. Gostava das fases de navinha.
Sim, bons tempos aquele no Game Boy ainda.
Eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras do Game Boy.
É bacana mesmo, cara. Bacana. Vou botar a música aqui porque ela é bacana demais.
Qual que é a melhor, Felipe?
Mario Tanuki, só que é a versão do Super Mario Bros. 3.
Virava estátua.
Eu curtia aquele power-up que tu pegava de um Goomba que tava dentro de um sapatinho verde.
Caceta, cara, que tu entrava no sapato com o Mario.
O Mario ficava só a cabeça de fora ali. Ai, muito massa, velho, muito massa, cara.
Eu gostava também dos power-up que tu pegava do Hammer Bros.
Ah, sim, que tu jogava o Hammer e tu, quando se abaixava ele tinha uma proteção nas costas, né?
Casco, sabe?
É de Mario Bros. 3 também, né?
É do 3, tu pegava nas batalhas contra o Hammer Bros.
Isso.
Qual o pior?
Chato mesmo, Power Up chato mesmo, é aquela nuvenzinha do Mario Galaxy.
Não conheço. Ah, aquela que ele gira e parece uma nuvem?
Isso. Como?
Ele gira e aparece uma nuvem, não é?
Cara, é basicamente isso, cara. Basicamente isso.
E pra que serve essa porra?
Não serve porra nenhuma, é só pra tu flutuar um pouco mais, pular um pouco mais alto.
Eu quero lançar a plataforma mais alta, só isso.
É, eu não curti, cara, não curti. Tu consegue andar, criar umas plataformas assim pra tu poder andar por cima, sabe? São três nuvenzinhas que te acompanham ali, tu consegue criar uma plataforma. Agora, cara, eu lembrei, falando em Mario Galaxy, daquele power-up que tu pega uma flor de gelo e tu sai patinando, cara, na água. Puta que pariu.
Pra mim, essa eu fico só em dúvida da melhor. Eu acho que entre as que eu mais gosto, a Nuke, mas não a que ele fica com aquela roupinha de guaxinim, de lobo, de urso, sei lá. Aquela que é só a orelhinha e o rabinho. Eu acho que ela junto com a florzinha de fogo são as melhores, as que eu mais gosto. E a que eu menos gosto, pelo menos a que eu acho que não tem utilidade nenhuma pra você utilizar contra inimigos, é aquele quadradinho de moeda do New Super Mario Bros. 2 que você sai correndo e vai dando moeda. Acho totalmente inútil.
Cara, eu gostava daquilo, cara. Dava muita vida.
Ah, eu não gostava não.
Pô, você ia correndo igual um aloprado com aquela porra na cabeça, cara.
Massa.
Daqui a pouco seguiu uma vida. Aham, ainda mais porque eu deixo minha namorada e minha sobrinha jogarem o Mario. Daí tem que ter vida pra caramba, né? Senão não dura 2 minutos na mão dela. Daí eu pegava 5 minutinhos ali e eu fazia 100, 200 vidas. Eu gostava muito daquele power-up.
Cara, então, só acho que tá tendo uma confusão no negócio aqui. Tinha dois power-ups parecidos no Super Mario 3. Era o Tanuki e o Raccoon Mario. Eu não tô ficando maluco. Eu lembro que o Tanuki era que virava estátua, rapaz. Pô, vocês não me deixam doido agora?
É verdade, cara. Minha vida inteira.
É verdade, cara, é verdade. Eu também tava confundindo com a outra, cara. Tu viu? Todo esse tempo, cara.
Cara, eu acho que assim, não sei, cara. O melhor power-up, sei lá, cara. É tudo tão bacana. Eu gostava, como eu falei, assim, eu gostava muito do sapinho no Mario 3. A P-Wing, né? Oh. Pô, P-Wing no Mario 3 também.
A famosa Super Pena.
Isso, a Super Pena. É aquela pena que tu só deixava o botão apertado e ele ia voando. O Super Mario 3 que eu tinha, ele tinha um hackzinho junto, que tu apertava o select e tu podia escolher qualquer item. Inclusive a Super Pena ali. Então, pô, era tranquilaço, né? Pra fazer a manhã da flauta, pra chegar lá no mundo 8 e tal.
O Fernando falou uma coisa interessante aí, cara. Remetendo ao que o Lex falou há pouco tempo atrás, quando ele jogava Super Mario 3D Land, quando ele morria demais, aparecia a opção de passar a fase rápida. Tinha esse power up desde o Super Mario 3, né, cara?
Sim.
Disfarçado, mas sim.
Sim, pra tu passar a fase.
É, mas ele não era a mesma premissa, né? Ele era um power-up que tu ganhava no final de cada mundo como uma recompensa.
É, a ideia era a mesma, né? Passar uma fase.
Sim, a ideia era a mesma. Uma fase tu ganha de graça, praticamente.
Pegava aquelas fases do canhão lá do...
do último mundo.
Do barco de guerra lá do...
Exatamente.
Galera, finalizando aqui o nosso podcast, 30 anos da série Super Mario Bros. E eu não poderia deixar de mencionar um fato importante que aconteceu no blog, com a saída do nosso amigo Nan Gamer. É isso mesmo, o Nan, o nosso caipira, ele não faz mais parte do blog Somos Nintendo, ele tem novas metas, novos caminhos, e a gente quer deixar essa mensagem, agradecer muito aqui pela participação do Nan durante esse tempo, durante esses anos que ele participou com a gente no blog Somos Nintendo, com os artigos, com o podcast, com sugestões, reclamações, cobranças. Sempre um cara muito ativo. Fica aqui a nossa mensagem final de agradecimento realmente ao Nan, a tudo que o Nan fez pelo blog, pelos nossos leitores, ao conteúdo que ele se dispôs a oferecer ao blog. Tá lá no site, vai ficar gravado para a eternidade isso. E a participação dele aqui no podcast, que era sempre muito, muito cômica, muito informativa também, né? Bastante conteúdo, né? Boa sorte, segue em frente, meu velho. A amizade continua, sabe que se precisar da gente aqui no blog Somos Nintendo, o espaço está sempre aberto. E é isso, galera. O podcast fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Deixem sugestões, reclamações, temas para o próximo podcast. Fiquem à vontade. Ajude a gente a fazer o podcast cada vez melhor. Acesse também o nosso Facebook, blog Somos Nintendo. Fiquem com a gente. Até o próximo podcast.
Poxa, é pra mim falar já? Eu pensei que você tava só me falando como
isso. Não. Pode deixar quinta-feira, às 8 horas, aí a gente agenda a tua fala ali, pode ser? Thank you.